Senhora presidenta, caros colegas senadores, hoje é um dia muito especial para todos nós aqui. Tivemos o velório do ex-deputado Paz de Andrade. Mais uma vez eu queria aqui prestar meus votos de pesar à família, através do nosso colega senador Eunício, a sua esposa, filha de Paz de Andrade, todos da família, os amigos. Tivemos o velório aqui no Salão Negro do Senado e agora está ocorrendo o sepultamento. E eu queria aqui, como todos nós temos feito desde ontem, quando tivemos a notícia, prestar nossa solidariedade. Mas, senhora presidenta, caros ouvintes da Rádio Senado, todos que nos assistem pela TV Senado, eu queria hoje registrar no Senado, no plenário, nos anais da Casa do Senado Federal, que o nosso querido Papa Francisco dá uma contribuição extraordinária hoje ao mundo, apresentando o que está se chamando de Encíclica Verde. É a primeira encíclica do Papa Francisco, Laudato Si, conforme publicada nessa quinta-feira. Durante a semana, nós tivemos várias notícias, inclusive alguns vazamentos do teor dessa encíclica. E eu sou um privilegiado, porque tão logo o Papa Francisco assumiu, eu tive o privilégio de fazer uma viagem a Roma com o nosso arcebispo Dom Moacir e o padre Sepe, fui recebido pelo Papa Francisco no Vaticano, aliás, na própria Casa Santa Marta, onde ele vive. E isso, para mim, foi um presente. Nós estivemos conversando com ele por quase uma hora. Faço questão de ter, tanto no meu escritório de Rio Branco como aqui em Brasília, um registro fotográfico dessa audiência. Levamos o presente para ele, uma réplica da Casa dos Povos da Floresta, de um seringueiro, e também uma preocupação que entendíamos, a Igreja deveria, isso fiz num documento, a Igreja deveria revogar as bulas, deveria revogar documentos que, na era das conquistas, no século das conquistas, tanto portugueses e espanhóis, usando a chancela da Igreja, estabeleceram uma relação muito perversa com populações tradicionais, mundo afora, especialmente as populações indígenas, inclusive aqui no nosso continente. E nós levamos essa sugestão para ele. Lá discutimos os ideais de Chico Mendes, e ele, que nos impressiona pela TV, pela rádio, por seus gestos, imagine numa conversa demorada com ele o quanto que a gente ganha em participar e o quanto que sai impressionado. Foi assim que nós saímos. Saímos de lá e fomos para uma pequena celebração, onde o Dom Moacir, o Padre Sepe, eu e mais um amigo italiano participamos de uma pequena celebração. Foi celebrada uma missa com quatro pessoas, dois, um bispo, o padre, eu e o nosso colega italiano que nos acompanhava. E agradecemos a Deus o privilégio da conversa e pedimos a Deus que desse saúde e luz para iluminar o nosso Papa Francisco. E eu venho à tribuna do Senado Federal hoje, como senador do Acre, senador do nosso país, como engenheiro florestal, fazer um registro, e vou trazer em algum momento detalhes desse documento que é fenomenal, elaborado pelo Papa Francisco, por seus colaboradores, e que a imprensa europeia está chamando de Encíclica Verde, Laudato Si. Ela foi publicada nessa quinta-feira e é a maneira que o Papa tenta de compartilhar suas preocupações com o que está ocorrendo no meio ambiente e no mundo. Eu aprendi e tive acesso a informações Impressionante como o Papa não só se relaciona, inclusive para tomar suas decisões, com religiosos. Ele tem um conselho, o próprio conhecidíssimo arquiteto Calatrava faz parte do conselho, pessoas, inclusive, que não têm religião nenhuma fazem parte do conselho, que ajudam o Papa Francisco a se aprofundar em alguns temas que fogem ao conhecimento de religiosos como ele. E é exatamente por conhecer um pouquinho dessa sistemática, da maneira como ele atua, que eu não me surpreendo com esse extraordinário trabalho feito agora, hoje, tornado público pelo Papa Francisco. A encíclica que trata do meio ambiente, a encíclica verde. Vejam só, ele já abre fazendo um posicionamento muito firme, muito parecido, eu diria, idêntico à da comunidade científica que trabalha no IPCC. Quer dizer, há no mundo, há 7 anos trabalhando, um grupo de cientistas a serviço das Nações Unidas, avaliando a mudança do clima na Terra, as mudanças climáticas, como são chamadas, avaliando e tentando estabelecer critérios de avaliação de quanto que nós temos de risco de mudança do clima e se isso já está ocorrendo. O fato é que o relatório da comunidade científica já chegou a uma conclusão consensuada, que estamos sim vivendo uma mudança no clima na Terra e a causa é a ação humana. Ou seja, esse consenso de que o modelo de produção e consumo usado por quase 7 bilhões de habitantes desse planeta está levando a um desequilíbrio o clima e gerando uma mudança de temperatura, tendo desastres naturais mais extremados num hemisfério, no outro hemisfério. E a razão é uma só. É a absurda relação estabelecida entre a atividade humana e os recursos naturais. O modelo nosso de uso dos recursos naturais não só está levando, pondo em risco o esgotamento desses recursos, mas como está alterando o equilíbrio que o planeta vivia. São as consequências do chamado efeito estufa. Os gases que são lançados na atmosfera, que alteram a composição da atmosfera, com mais gás, principalmente carbônico, e com isso desequilibra o funcionamento do planeta. E olha o que é que o Papa Francisco fala, aspas. Inúmeros estudos científicos relatam que a maior parte do aquecimento global das últimas décadas se deve à concentração de gases de efeito estufa, dióxido de carbono, metano, óxido de nitrogênio e outros, emitidos principalmente por causa da atividade humana. É isso que está escrito na encíclica verde do Papa Francisco. Aspas novamente. Se a tendência atual continuar, este século poderá testemunhar mudanças climáticas inéditas e uma destruição sem precedentes dos ecossistemas, com graves consequências para todos nós. Vale lembrar que outra conclusão da comunidade científica, e aqui desse posicionamento corajoso do Papa Francisco, o Brasil tem 20% da biodiversidade do planeta, 12% da água doce. E é exatamente em países como o Brasil que nós vamos sentir mais fortemente a mudança do clima. Por isso que no sul do Brasil estamos tendo, nesse começo de inverno, temperaturas absolutamente fora da curva. Baixas demais em algum período e alta demais em outro. Estamos tendo fenômenos naturais, especialmente ali em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que não ocorriam no nosso país. Agora, nós, agora que aprovamos uma lei de acesso à biodiversidade, agora que vamos estudar e conhecer melhor a nossa biodiversidade, mas antes de conhecer já estávamos destruindo. Então é insustentável esse modelo de produção e consumo, esse modelo industrial que o mundo buscou, que gasta energia demais, consome energias demais, especialmente as não renováveis. Todo o modelo do mundo é com base no uso de combustíveis fósseis, que são finitos. Eu quero registrar aqui as palavras do Papa Francisco nessa encíclica verde, lançada hoje pelo Papa, que é um alento de ver que uma liderança, uma autoridade como ele, põe num documento um alerta para todos os líderes mundiais, para todos os governos, para o conjunto da sociedade, para toda a humanidade, que nós estamos pondo o planeta que vivemos em risco. Olha o que diz mais ainda a encíclica verde do Papa Francisco. A humanidade, todos nós, é chamada a tomar consciência da necessidade de realizar mudanças no estilo de vida. Essa questão ambiental, gente, eu faço um parênteses. Ela não depende só dos governos, não depende só da indústria, não depende só do comércio. Ela depende, às vezes, de uma atitude individual. Cada um de nós pode adotar uma atitude, pode tomar uma atitude, mudar seu jeito de viver. Quantas pessoas têm... Tem gente que tem 3 carros na garagem e só uma pessoa dirige. Cada carro com 2 toneladas para carregar 60 quilos de peso, 70. São esse tipo de relação, esse tipo de estilo de vida que vai fazendo com que o mundo fique desequilibrado, que o mundo tenha um déficit nesse equilíbrio, que nós pegamos esse planeta equilibrado, estamos o tornando inabitável. Esse é o caminho perigoso que a humanidade está entrando. Segue o Papa Francisco dizendo: nós temos, todos nós, que tomar consciência da necessidade de realizar mudança no estilo de vida, de produção e consumo, para combater o aquecimento global, ou pelo menos as causas humanas que provocam e o agravam. Então veja, são as atividades humanas as maiores responsáveis pela mudança no clima do planeta. Segue a encíclica do Papa Francisco. Negociações internacionais. Todos nós sabemos, eu espero estar presente, vamos ter a COP21 em Paris, em novembro. É a chance que o mundo tem, já que o protocolo de Quioto já não tem mais validade, do mundo ter um documento, um acordo internacional que possa suceder o protocolo de Quioto. E o que é que isso significa? O mundo ter um documento guia que estabelece limites para a emissão de gases de efeito estufa. É isso, basicamente, que se propõe. E nós tivemos 7 anos de debate, nenhuma solução tomada. O nosso país adotou uma medida, tomou uma decisão voluntária, a presidenta Dilma apresentou em Copenhague, e o Brasil, graças ao novo Código Florestal, graças à política que o Ministério do Meio Ambiente implementa especificamente, com redução do desmatamento, o Brasil vai alcançar o objetivo voluntário que apresentou de redução dos gases de efeito estufa bem antes de 2022, como foi estabelecido pelo país. A China e os Estados Unidos acabaram de dar um sinal de entendimento de que são os dois maiores emissores de gases de efeito estufa. Essa conta a gente não faz. Todo mundo acha muito bonito o crescimento da China, todo mundo acha muito importante a retomada do crescimento econômico dos Estados Unidos, mas ninguém faz a conta a que custo nós temos esse crescimento, essa retomada econômica. Tudo está muito vinculado a dinheiro, às finanças, à economia, quando deveria estar mais vinculada à sobrevivência das espécies, inclusive a espécie humana, que corre risco, sim. Muitos países podem até desaparecer se nós tivermos 2 graus de aumento na temperatura do planeta. Então, eu sigo lendo aqui alguns trechos, senhora presidenta, caros colegas senadores. A fraqueza da resposta política internacional, diz a encíclica do Papa, é impressionante. A submissão da política a tecnologias defasadas e às finanças se revela no fracasso das cúpulas sobre clima. Então, cúpulas sobre clima estão ocorrendo, fracassando, o mundo não pactua a busca de equilibrar a relação homem-natureza no planeta. Muito facilmente, o interesse econômico prevalece sobre o bem comum e a manipulação de informações para que projetos, seus interesses não sejam afetados. Queria também dizer que o Papa diz que responsabilidade para com os mais pobres. As regiões e os países mais pobres têm menos oportunidade de adotar novos modelos para reduzir o impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente, porque eles não têm a formação para desenvolver os processos necessários e não podem pagar por isso. O Papa faz a defesa de que haja menos sacrifício para os países mais pobres e mais sacrifício para os mais ricos. É por isso que temos de manter uma consciência clara de que na mudança climática há diversas responsabilidades. Chegou o momento de aceitar uma certa diminuição do crescimento em algumas partes do mundo, fornecendo recursos para o crescimento saudável em outras partes. Esse é o equilíbrio que nós devemos buscar, e não o egoísmo. A África, parte da Ásia e o nosso continente sul-americano tem que ter um tratamento diferente do da Europa, dos Estados Unidos e outras partes desenvolvidas do mundo. Fala o Papa, água e guerra. É previsível, na encíclica verde, o Papa Francisco fala, é previsível que frente ao esgotamento de alguns recursos, seja criado gradualmente um cenário favorável para novas guerras, disfarçadas de reivindicações nobres, diz o Papa. Enquanto a qualidade da água disponível está em constante deterioração, há uma tendência crescente em alguns lugares de privatização deste recurso limitado. Espera-se que o controle da água por grandes empresas globais torne-se uma das principais fontes de conflito nesse século. É isso que se espera. Então, eu queria parabenizar ao Papa Francisco, aos seus auxiliares, e que nos dão essa encíclica que eu vou ler hoje com mais profundidade, que eu pretendo, inclusive, trazer de volta aqui, senhora presidenta, em outras oportunidades, para que, parte a parte, a gente possa reproduzir aqui na tribuna do Senado, através da Rádio TV Senado, para que a gente possa viver uma espécie de realfabetização na área ambiental e, com isso, nós ajudarmos o planeta a não correr o risco que corre hoje. Crítica ao consumismo. Quando nós não reconhecemos o valor de um pobre, de um embrião humano, de uma pessoa que vive em uma situação desfavorável, é difícil ouvir os gritos da própria natureza. São trechos muito bonitos que o Papa apresenta. É de fato, se a gente não olha para os mais pobres, para o miserável que não consegue criar seus filhos, imagine se vai dar atenção para alguma questão da natureza. Esse é o mundo que a gente vive, um mundo egoísta, um mundo da busca, da corrida, por ter cada vez mais, independente de que alguns fiquem cada vez com menos. A cultura do relativismo é a mesma doença que leva uma pessoa a explorar o seu próximo, a tratá-lo como um mero objeto. A terra, nossa casa comum parece estar se tornando mais e mais em um enorme depósito de lixo. Quanto de lixo se produz? Desnecessário, um absurdo. E esses trechos são da encíclica do Papa Francisco lançado hoje, senador Rigufo, que é uma peça fantástica, Vossa Excelência, que tem também compromisso com a busca de um mundo melhor, mais equilibrado, onde a gente tenha mais igualdade, onde a gente tenha uma relação sustentável entre a atividade humana e a natureza. É uma peça fantástica, eu aconselho a todos tomar conhecimento e ler essa encíclica do Papa. E aí, eu queria concluir, ele fala também da submissão ao poder financeiro. Hoje, tudo o que é frágil, como o meio ambiente, permanece indefeso contra os interesses do mercado e é transformado, em regra, sempre em produtos. O Papa fala também sobre o papel das religiões. A maioria dos habitantes do planeta declara ter fé. E isso deveria incitar as religiões a entrar em um diálogo com vista à conservação da natureza, da defesa dos pobres, da construção das redes de respeito e de fraternidade. Eu ouço o senador Rigufo e já concluí, senhora presidenta, e só faço o encerramento. Senador Rigufo.
Senador Jorge Viana, eu queria primeiro me congratular com Vossa Excelência pelo pronunciamento, dizer que essa questão do meio ambiente é uma questão que precisa ser tratada pelos nossos diversos entes de governo com mais carinho, até porque nós precisamos ter um desenvolvimento econômico, sim, mas um desenvolvimento econômico que leve... em consideração a questão do meio ambiente. E eu vejo com muita preocupação essa questão hídrica que a gente vive em alguns estados desse país, e acho que os governos são muito pouco criativos no sentido de gerar soluções para essa questão ambiental. Eu, aqui no Distrito Federal, no ano de 2008, quando era deputado distrital, apresentei um projeto que foi aprovado e foi sancionado pelo governo aqui do Distrito Federal, que concede um bônus-desconto para o consumidor que conseguir economizar água tomando como base o mesmo mês do ano anterior, no sentido de incentivar as pessoas a controlarem o seu consumo de água e a tentarem economizar de um mês para outro mês. Isso é importante. Infelizmente, as pessoas não têm essa compreensão. E às vezes acham que isso é pouca coisa, que isso não é algo que é um assunto menor. E a água é um recurso natural finito e algo que a sociedade inteira precisa estar atento. Então, eu me congratulo com Vossa Excelência de trazer esse tema aqui e de ter essa preocupação com o meio ambiente, que é algo que é importante para o futuro de todos nós e, às vezes, é tratado, infelizmente, como um tema menor.
Obrigado. E só um minuto, senhora presidenta, para fazer a última leitura de um trecho muito pequeno. A mensagem bíblica, diz o Papa, aspas, nós não somos Deus. A terra nos pertence e nos foi dada. Foi dito que, aí ele faz uma observação, a partir da história de Gênesis, que convida a dominar a terra, incentivamos a exploração descontrolada de natureza, apresentando uma imagem de ser humano como dominador e destrutivo. Esta, diz o Papa, esta não é uma interpretação correta da Bíblia. É importante lembrar que os textos nos convidam a cultivar e manter o jardim do mundo. A espiritualidade, diz o Papa, encerrando, a espiritualidade cristã propõe um crescimento pela solidariedade e uma capacidade de desfrutar sem estar obcecado com o consumo. Eu acho muito bonito o posicionamento do Papa Francisco, vem em boa hora, quem sabe sirva de inspiração para que os líderes mundiais que vão se encontrar em Paris em novembro possam firmar um novo pacto pela não mudança no clima do planeta. Muito obrigado, senhora presidenta.